Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Crise Fiscal e Monetária Brasileira, de Edmar Bach. É um ensaio de economia política voltado a explicar a inflação alta e a instabilidade macroeconômica que marcaram o Brasil até a consolidação do Plano Real. O livro examina a relação entre desequilíbrio fiscal, desordem monetária e dificuldades institucionais, defendendo que a estabilização da economia depende prestes de tudo da correção das contas públicas. Publicado em meio ao debate sobre o legado do Plano Real, o texto combina diagnóstico histórico, análise de políticas públicas e reflexão sobre reformas necessárias para sustentar a moeda estável. Por isso, interessa tanto a leitores especializados quanto a quem deseja entender por que a inflação brasileira não era apenas um problema de preços, mas de Estado, financiamento do gasto e coordenação política. A obra se destaca por tratar a estabilização como um processo mais amplo do que a simples criação de uma nova moeda. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise nasce da desorganização fiscal e não apenas da inflação. O argumento central do livro é que a inflação brasileira não pode ser entendida isoladamente, como fenômeno puramente monetário. Para Bach, o núcleo do problema estava na desordem das contas públicas, isto é, na incapacidade do Estado de compatibilizar despesas, receitas e financiamento de forma sustentável. Essa leitura desloca o foco do sintoma para a causa estrutural quando o setor público perde controle sobre o orçamento, a pressão sobre a moeda reaparece de maneira recorrente, enfraquecendo qualquer tentativa de estabilização baseada só em instrumentos monetários. O mérito dessa abordagem é mostrar que déficits persistentes, indexação e fragilidade institucional formam um sistema de retroalimentação que mantém a inflação elevada. Assim, o livro não trata a crise como uma sequência de choques circunstanciais, mas como resultado de um padrão de funcionamento do Estado brasileiro. Isso torna uma análise de diagnóstico macroeconômico e institucional ao mesmo tempo útil para compreender por que soluções parciais falharam antes do Plano Real. Em segundo lugar, o Plano Real como resposta institucional à inflação crônica, a obra ajuda a entender o Plano Real como uma estratégia construída em etapas, e não como um ato isolado de criação de moeda. O livro destaca a importância da Unidade Real de Valor, a URV, e das reformas monetárias associadas ao programa de estabilização, que permitiram desmontar a inércia inflacionária sem recorrer de imediato a um choque desorganizador. Esse ponto é relevante porque mostra como a engenharia econômica do período buscou reconstruir expectativas, contratos e referências de preços, antes de consolidar a nova moeda. Em vez de prometer uma solução automática, o autor evidencia que a credibilidade do plano dependia de coerência entre diagnóstico fiscal, desenho monetário e articulação política. O resultado foi uma mudança de regime econômico, na qual a estabilidade passou a depender menos de correções improvisadas e mais de instituições capazes de sustentar o novo padrão. O livro, assim, oferece uma leitura interna do processo de estabilização, com atenção ao modo como as decisões técnicas foram conectadas às condições políticas do momento. Em terceiro lugar, a equipe econômica e o valor da coordenação entre especialistas, outro eixo importante é a ênfase no papel de uma equipe econômica qualificada e coesa. O livro, em sintonia com a trajetória pública de Edmar Bach, sugere que experiências anteriores fracassaram não apenas por erros de desenho, mas também por falta de coordenação, de aprendizado acumulado e de capacidade de negociar soluções entre atores com interesses distintos. A estabilização exigia integração entre diagnóstico fiscal, política monetária, questões cambiais e reformas institucionais, o que só seria possível com um núcleo técnico capaz de deliberar de forma consistente. Essa dimensão é valiosa porque desloca a análise do Plano Real de uma narrativa centrada em lideranças individuais para uma compreensão mais institucional do processo. O sucesso do programa aparece, então, como fruto de um arranjo de competências, negociação e persistência. O livro sugere que, em política econômica, a qualidade da equipe pode ser tão decisiva quanto a formulação teórica, já que a implementação depende de coerência entre economia, política e administração pública. Em quarto lugar, reforma monetária, câmbio e limite de soluções puramente financeiras. a discussão sobre reforma monetária e política cambial mostra que o livro não se limita a defender controle de preços, mas examina os limites de respostas financeiras quando o problema de base continua fiscal? Basha insiste que não existe solução monetária duradoura para uma situação fiscal insustentável, o que significa que instrumentos como indexação, bandas cambiais ou ajustes de liquidez têm alcance restrito se não houver disciplina orçamentária. Esse enfoque é importante porque ajuda a explicar por que debates sobre câmbio, inflação e credibilidade se tornaram tão centrais durante a transição para o real. O livro também evidencia que a estabilização exigiu acomodar tensões entre expectativas do mercado, necessidade de âncora nominal e vulnerabilidades externas. Em vez de apresentar o câmbio como remédio universal, a obra o insere em um quadro mais amplo de restrições macroeconômicas. Desse modo, ela oferece uma crítica consistente à ideia de que bastaria alterar o regime monetário para resolver a crise, destacando que a estabilidade depende de fundamentos fiscais e políticos sólidos. Por último, reformas constitucionais e a reconstrução do Estado brasileiro, o livro vai além da estabilização monetária ao sugerir que a crise exigia também revisão constitucional e mudanças na forma de organização do Estado. Essa dimensão é central porque mostra que a inflação elevada era, em parte, expressão de um modelo de financiamento público e de um arranjo institucional que dificultava um ajuste permanente das contas. Ao discutir propostas de reforma, Basha aponta para a necessidade de reconstruir a capacidade estatal em bases mais eficientes e compatíveis com responsabilidade fiscal. Isso amplia o alcance da obra, ela não é apenas um relato do plano real, mas uma reflexão sobre as condições institucionais para que o país deixe de produzir crises recorrentes. A importância desse tema está em ligar estabilização econômica à governança, desenho constitucional e legitimidade política. Em vez de reduzir o debate a medidas conjunturais, o livro insiste que a durabilidade da moeda estável depende de regras, incentivos e compromissos institucionais que limitem o desequilíbrio fiscal no futuro. Em conclusão, crise fiscal e monetária brasileira é especialmente indicado para economistas, estudantes de economia, formuladores de políticas públicas e leitores interessados na história recente do Brasil. Seu maior valor está em explicar a inflação e a estabilização a partir de uma perspectiva estrutural, na qual o problema fiscal ocupa o centro da análise. Isso diferencia de livros que tratam o plano real apenas como uma narrativa de bastidores ou como sucesso técnico isolado. Aqui, a ênfase recai sobre a lógica econômica que tornou o plano possível, sobre o papel das instituições e sobre os limites de soluções puramente monetárias. Para quem estuda política econômica, a obra oferece uma lição clara sobre a necessidade de coerência entre orçamento, moeda e coordenação política. Para o leitor geral, ela ajuda a entender por que a estabilidade da moeda depende de escolhas de Estado, e não apenas de decisões de curto prazo. É um livro relevante por unir diagnóstico histórico, reflexão institucional e leitura crítica da experiência brasileira de estabilização. Se você quiser apoiar Edmar Basha, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!